Conexão, e agora é o Conexão Entrevista. Vamos estar falando com membros da Cruz Vermelha da cidade de Xaxim, Álvaro Buzeto.
Perfeito, Giovana. A gente está recebendo hoje, então, o Jandir Nardino, que é o presidente da Cruz Vermelha, junto com uma das voluntárias aí, que é a coordenadora das voluntárias, a Irema Barella, para falar da Cruz Vermelha de Xaxim. A gente sabe da importância da entidade a nível nacional, né? Porque é uma entidade nacionalmente reconhecida por outros órgãos, outras forças, e que prestam um apoio incrível para a sociedade. E a gente vai falar sobre as ações da Cruz Vermelha aqui no município, a campanha do agasalho que está acontecendo em parceria com a assistência social, a situação, as demandas que a sociedade procura aí em relação também ao que a Cruz Vermelha se dispõe a fazer. Quero primeiro cumprimentá-los e agradecê-los. O Jandir, seja bem-vindo.
A todos os ouvintes da Rádio Cultura, nossa gratidão por vocês cederem esse espaço para a gente colocar alguma coisa sobre as atividades e como é que está sendo desenvolvidas essas atividades, principalmente nessa época de inverno. Mas nós nos colocamos à disposição para qualquer pergunta, o questionamento ou as colocações sobre o andamento da Cruz Vermelha.
Muito bem. Irema, da mesma forma, agradecemos sua presença.
E estamos aí, que nem o senhor Jandir falou, para esclarecer qualquer dúvida que a população do município tiver sobre o nosso trabalho. Nós estamos aí para atender o povo, né?
Perfeito. Ô Jandir, quanto tempo, já faz quantos anos que a Cruz Vermelha retornou com as atividades em Xaxim?
Nós retornamos em 2019. Nós retornamos.
Ano antes da pandemia,
isso,
praticamente.
Um ano antes da pandemia. Depois ficamos quase 2 anos assim, atendendo.
Meio que
limitado,
né?
Limitado, né? Que mais foi um trabalho mais específico, foi uma parte do ano passado e esse ano, principalmente.
Perfeito. Bom, vamos falar da campanha do agasalho hoje. Como é que ela está? Ela está acontecendo ainda, né?
Sim, nós vamos até julho, né? Porque nós nem começamos propriamente o inverno e o frio está chegando nas portas de muitas pessoas, e as nossas atividades estão bastante ativas nesse momento, né? Porque nós estamos recebendo, Álvaro e Giovana, muitas famílias do norte, nordeste e da Venezuela que estão se instalando aqui em nossa cidade, e todas essas pessoas, elas chegam aqui na nossa cidade apenas com roupa, com as malas de roupa. Elas vêm sem nada de outras coisas, então elas necessitam muito, além de roupa de frio que eles não têm, eles necessitam também de um pequeno kit de montar uma casa para eles. Então eles necessitam de fogão, eles necessitam de geladeira, cama, colchão, guarda-roupa, que é o kit básico, né, para eles começarem uma nova vida aqui na cidade. Mas a nossa prioridade no momento seria cobertores e roupa de inverno, né? Entrou bastante coisa, mas não é o suficiente. Nós temos uma demanda muito grande de falta de cobertores e de roupa de inverno. Nós temos bastante no momento roupa de verão. Lá nós temos um bom estoque de roupa de verão, mas de inverno não para. Ontem, por exemplo, só para citar um exemplo, chegaram 5 famílias de venezuelanos. Uhum. Que eles necessitam de tudo. Então, o que a gente pode contribuir com eles, a gente faz. Olha, só para fazer um pequeno levantamento assim dos últimos meses, que esse ano, como todos nós vimos, o inverno começou em abril, propriamente começou o frio, e maio que mais foi rigoroso. Nós temos um pequeno levantamento. Em março, nós atendemos 66 famílias. Em abril, 94 famílias. Em maio, 117 famílias, até agora, até hoje, que é o último dia. Então, nós já estamos com 328 famílias nos últimos 2 meses e meio atendidas lá. E não é fácil a gente ter o que eles necessitam no momento, né? Então, nós precisaríamos muito ainda nesse mês de junho que, se alguém tiver uma coberta, uma manta, um cobertor, uma blusa, uma jaqueta, que nos ligassem, que a gente vai até a residência. Tem muitas famílias que vão lá, Álvaro. Porque nós temos um grupo pequeno, sabe, de voluntários lá, que atende, porque até nós muitas vezes ficamos assim, né? Porque tem pessoas que se oferecem. Daí eu digo, nós temos vaga sim para voluntários aqui, mas daí quanto vocês pagam? Né? Nós não temos
um voluntário, recurso,
e mesmo o próprio estatuto ele proíbe,
não prevê isso,
não prevê que nenhum, nem presidente, nem voluntário, ninguém possa ter um valor mensal pelo trabalho que faz lá. Então, quando a gente fala que não, lá é a palavra voluntário. Voluntário é uma pessoa que vai trabalhar pela própria vontade de expor o tempo que ele tem.
Sim.
E daí eles já desligam e não querem, né? Então, mais ou menos um resumo seria isso, né? O que mais nós estamos necessitando e o que nós atendemos, porque o número parece pequeno, 328
famílias. Não, mas é considerável. É. Nossa. Não,
nós temos tudo registrado. Cada pessoa que vai lá, a gente faz o cadastro, preenche a ficha do que ele recebe. E nós temos todo arquivado, por isso que nós temos esse pequeno levantamento. Ontem até uma voluntária, ela fez a contagem das fichas a partir de março para cá, né? Então você vê como aumentou de 66 em março para 117 em maio já. E ainda ontem, após esse levantamento, ainda tem mais fichas lá que não foram inclusas nesse levantamento, né? Então é um número bastante expressivo, é um trabalho bastante árduo. E sobre o trabalho ali dentro da parte interna, eu deixaria a nossa coordenadora fazer uma colocação também,
Até porque eu falo demais. Até porque tem toda essa parte externa, né? Que é, as pessoas querem doar, os voluntários vão lá, Giovano buscam, né? Levam até o local para fazer toda a parte de organização, que daí a IREMA é responsável, né, IREMA? Como é que acontece toda essa parte mais interna? Porque vocês têm um super controle de tudo que entra ali, de tudo que é doado também.
Sim, então é assim. Nós temos uma equipe que trabalha no atendimento das pessoas, né? E temos uma equipe, então, que faz a classificação dessas peças quando chegam, né? Classifica roupa de adulto, infantil, masculino, feminino, e é tudo separado e colocado nos seus devidos lugares, né? Nós temos uma sala só para as roupas infantis e adolescentes e uma sala para a roupa de adultos, né? Então, e as outras, então, ficam auxiliando aquelas pessoas que vêm lá buscar uma roupa, ela diz mais ou menos o tamanho que ela precisa e a gente auxilia, porque muitas vezes as pessoas demoram para se encontrar as peças que precisam, porque nós não temos, assim, prateleiras com os números. Mas de calças ainda a gente tem, mas blusas e casacos, assim, nós não temos um espaço suficiente para fazer essa separação. E também a gente classifica roupas que são descartadas, porque vem às vezes roupas muito sujas, né? Vem roupas rasgadas, né? E quando a gente vê que tem uma peça que ela é boa, está em bom estado, mas está muito suja, nós, as voluntárias, repartimos, cada uma leva para sua casa e nós lavamos e trazemos essas roupas. Eu conserto roupas também, né? Que quando a gente vê que tem uma peça que dá para ser usada e dá para ser consertada, né? Mas tudo a gente classifica as roupas que chegam ali, né? Então fazemos um trabalho assim. E complementando algo que o seu Jandir Nardino estava falando, nós não atendemos atendemos o povo, o público ali nesses horários, né? Que são segundas e quintas a parte da tarde, e nas quartas-feiras de manhã, né? Então nós temos uma equipe que nós nos reunimos ali, combinamos esse horário que fica mais viável para nós, né? Porque nós temos também, trabalhamos até às 5 da tarde, uhum, né? Porque nós temos voluntárias que têm criança no colégio, na creche. Então as pessoas nos questionam o porquê que nós não atendemos todos os dias, né? Então é por esse motivo, nós somos voluntários, nós temos nossos trabalhos, né? E nós estamos em agora de um mês para cá que entrou mais 2 voluntárias, mas nós estávamos menos ainda, uhum, né? E queria ressaltar que nós somos a maioria idosos que estamos trabalhando ali de voluntário. O seu Jandir Nardino, né, tem 71 anos, uhum, né, e está ali batalhando conosco. E eu já estou entrando, já esse ano já completo 60 anos. Né? Então, temos 3 que são um pouco mais jovens, mas o resto são todas pessoas idôneas, né? Todas pessoas com experiência de vida. E a gente tem esse amor, né, de nos disponibilizar tempo, né, para fazer isso. Mas eu, quando eu entrei na Cruz Vermelha, eu não pensei que tivesse tanto trabalho. Nós fazemos também plantão. Se caso necessitar, se alguma família tiver uma necessidade, no sábado, nós não vamos deixar as pessoas esperar até a segunda-feira passar frio.
Se né? Passar urgente, tem que atender.
A gente, tanto eu como o seu Jandir Nardino, estamos à disposição. Nos ligam, olha, tem uma família aqui, há poucos meses atrás, me ligou uma amiga minha, olha, estamos com uma família aqui que estão dormindo em 5 em cima de um colchão porque não tem coberta. Nós tiramos coberta da nossa cama e levamos lá na casa. Né? Então nós voluntários também nos doamos, além do nosso trabalho, aquilo que a gente tem, né? Porque a gente vê o sofrimento das pessoas, a gente entende, né? E é isso, assim, a nossa dedicação que a gente faz é tudo para ajudar o próximo, né?
Perfeito. Ô, Giovana, tem perguntas do ouvinte ou a sua?
Não, mesmo? Eu quero aqui, eu fiquei prestando atenção, e a gente já sabe da unidade do trabalho dos voluntários da Cruz Vermelha. Desejar parabéns por todos os voluntários. Nardino, uma pergunta que eu te faço: como é que se mantém toda essa estrutura, por exemplo, já que são todos voluntários, às vezes até para você precisar buscar, por exemplo, um item, um móvel, como é que está a harmonia entre a sociedade, a empresarial, pública, para ajudar a Cruz Vermelha? Existe uma espécie de convênio ou até mesmo ajuda voluntária por parte desses órgãos?
Eu vou começar um pouquinho antes, Giovana, para explicar. Nós agora, atualmente, estamos com a documentação toda legal, né? Então, nós temos o novo estatuto, temos o regimento interno próprio, cada filial tem o seu regimento, temos o nosso regulamento interno, também está pronto. Já temos o registro em cartório da Cruz Vermelha, porque nós tivemos de trocar o CNPJ. Nós antes tínhamos um CNPJ único, uhum, onde que apenas os últimos 2 dígitos dizia que cidade era essa filial. E agora cada filial tem de ter seu próprio CNPJ. Então estamos já com o nosso CNPJ. Nós somos de utilidade pública já aqui do município pela lei 2188, foi criado como utilidade pública da cidade. E quanto à manutenção dela, é o que mais nós estamos sentindo um problema muito sério. Por quê? Porque cada voluntário, o deslocamento, essas coisas, é feito por nossa própria conta. Uhum. A maioria das roupas eu que recolho, né? Durante a semana, que é no comércio, que nós temos vários locais no comércio que nos ajuda com isso aí. Algumas vezes nós temos o apoio da assistência social, só que no momento assistência social encontra dificuldade em nos auxiliar mais, porque ainda eles não têm uma caminhonete própria para fazer isso. Quando eles conseguem de uma outra secretaria emprestada um carro para nos auxiliar, eles vêm e nos auxiliam no recolhimento, principalmente que nós temos maior dificuldade de recolhimento de móveis. Roupa, nós vamos com nossos carros próprios e vamos recolhemos, né? Eu estou a semana inteira à disposição para recolhimento. E nós, então, encontramos bastante dificuldade. No futuro, pelo que eu falei com o secretário da Assistência Social, eles vão adquirir uma caminhonete também, porque você sabe que cada secretaria, ela é responsável pelos carros da sua secretaria. Uhum. Por exemplo, se uma secretaria emprestar o carro para outra secretaria, quem passa a responsabilidade é da secretaria que o carro está determinado. Então, se torna difícil para o nosso secretário da assistência, muitas vezes, nos auxiliar mais com esse recolhimento de móveis. Então, nós entendemos isso. Estamos aguardando que até teve vereadores que já fizeram um pedido na Receita Federal, na administração, para nós conseguirmos um carro próprio para esse recolhimento. Então, facilitaria muito. Dando um exemplo, sábado retrasado, nós tínhamos vários móveis para várias famílias aqui que nós tínhamos lá no estoque. Só que estavam todos já determinados para cada família. Então, o que nós fizemos? No sábado de manhã, eu e o Dirceu Jaquim, ele pegou a van que ele tem, né, quando ele tem ela livre, fomos, entregamos na família esses móveis, fizemos várias viagens até nessas residências. Então, a gente sentiu estampado no rosto dessa família a alegria de receber os móveis em casa, porque nós temos várias famílias que ainda elas não conseguem ter recurso próprio para pagar um frete, porque os fretes estão bastante caros, sabe?
É, aumentou o custo
bastante. E então, depois de 2 meses de trabalho, eles já conseguem contornar as dificuldades, daí eles vêm buscar os móveis, né? Se nós tivéssemos um carro próprio, né, isso facilitaria muito, né? E o que nós tivemos bastante despesas esse ano aqui, nós com o registro, agora com o contador, porque após o registro do cartório, a gente pode ir na Receita Federal e adquirir um novo CNPJ. Só que eu estava um pouquinho desinformado, eu fui até na Receita, não, você tem de ir até um contador, ele que faz o pedido do novo CNPJ. Então, são todos os gastos que nós vamos ter com o contador, com o registro que já foi pago. Então, muitas vezes rateia entre os voluntários esse valor, né? Porque nós já fomos pedir no comércio ajuda para pagar as camisas, porque são bastante camisas, e dentro disso que nós temos aqui no regimento interno, são 3 tipos de membros da Cruz Vermelha. Por exemplo, tem os ativos é aqueles que vão lá nos ajudar. Daí nós temos os contribuintes. Por exemplo, a Radiocultura é uma contribuinte fantástica, que se nós não tivéssemos a Radiocultura em nos ajudar como vocês nos ajudaram desde que ela foi reestruturada novamente em Xaxim, nós não teríamos esse sucesso. Então, o nosso agradecimento especial, num parênteses aqui, a vocês, comunicadores, a direção da Rádio Cultura, a todos os funcionários que nos ajudam, né, nesse momento aí. E tem os honorários, né, que aqueles que apenas se descobre que o Giovano, vamos supor, tem um guarda-roupa para doar. Eles nos comunicam. Então, são 3 classes de membros.
3 perfis.
Não precisa você, para ser membro da Cruz Vermelha, ser ativo lá, todo dia lá, nos dias que nós atendemos. Você pode fazer teu trabalho humanitário em casa, ou no teu trabalho, ou nas ruas, né? De repente você encontra um amigo, ó, você não tem uma coberta, você não tem um agasalho.
Faz o contato.
Né? É. E vocês podem repassar o número do nosso contato, né? Que a gente vai até essa família. Tem umas famílias que entregam lá. Então, muitas vezes tem família que não vão entregar as doações no dia que nós estamos atendendo. Mas se eles me ligam, eu vou lá e atendo.
Ô, Jandir, onde que é o ponto de que a IREMA, vocês têm esse local que vocês...
Que nós estamos trabalhando?
É.
No momento, nós estamos nas salas do Ginásio de Esporte Sordi, né?
As salas de baixo ali?
Nós temos quatro salas que são para o lado de baixo, numa ruazinha que tem calçamento. Então, nós temos a sala de adultos, temos a sala de crianças, temos a sala de calçado, temos a sala de móveis, para que a gente possa distribuir.
Jandir, Irene, então assim, a gente sabe que a demanda dos trabalhos aumentou, porque quando você tem só as pessoas que necessitam, que são da nossa comunidade, da nossa região, fica mais fácil você até controlar. Mas essa demanda de pessoas que vêm de outros países, de fora, imigrantes, foi um grande desafio para a assistência social, para a Cruz Vermelha, que, como a gente falou, trabalha só com voluntariado, gente. Voluntariado é a pessoa que se doa, ela não recebe nada, ela faz porque ela gosta, porque ela se sente, acha que, né, tem que estar no sangue, tem que estar no dom. Para nós finalizarmos, Jandir, Irema, a gente deixa os microfones aí à vontade para esclarecimentos, para qualquer outra informação, telefones de contato e até para expor a demanda atual que vocês têm.
Então, a procura por roupas está sendo bastante grande. Nós não estamos conseguindo atender toda a necessidade de todos que chegam ali, porque nós estamos em falta, principalmente com roupas de crianças, roupas masculinas, roupas de frio, né? Então, assim, eu queria reforçar, né, o pedido, alguém que tiver em casa roupas que não usam mais, que estão em condições de uso. Então, a gente queria pedir que nos enviasse, nos comunicasse, né? Para a gente ir até a casa buscar, porque a procura está sendo bastante grande e estamos em falta. Roupas de criança de 5 a 12 anos nós não temos mais.
5 a 12 anos?
É. Roupas masculinas também estamos, já acabou as roupas de frio, né? Então, assim, as pessoas chegam até nós e vão lá à procura e voltam sem levar, porque está em falta já, né? Então, assim, queria reforçar, né, para a sociedade, para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Porque nosso objetivo é atender a todos, mas infelizmente muitas vezes a gente não consegue, né? Porque a demanda está sendo bastante grande, né? Então, eu queria agradecer, né, a oportunidade aqui que vocês estão dando para nós aqui de divulgar esse trabalho, né? E temos o telefone, depois a gente pode deixar.
Sim, sim,
né?
O Jandir pode passar o contato aí, se alguém Jandir, quiser ligar para vocês também.
Eu também, né? Então, muito obrigado.
Obrigado, Irma. Jandir?
Só para finalizar, eu gostaria de fazer um pequeno destaque aqui. Por exemplo, nós temos o coordenador geral, que é o Jaquim, ele nos auxilia muito no recolhimento e na distribuição também de imóveis, quando ele tem o carro disponível. Ele nunca cobrou nada, ele faz isso. Então, é uma gratidão muito grande. Nós temos várias pessoas, não vou citar o nome, que são da Cruz Vermelha, eles não estão lá ativos lá, mas por fora eles fazem um trabalho maravilhoso, tipo a Rádio Cultura. Eles nos comunicam, eles recolhem. E eu queria só, para finalizar aqui, fazer um destaque, dizer como que funciona lá em cima. Então, a coordenadora no momento é a dona Irema, certo? No registro de tudo que entra e tudo que sai é a dona Esther, né? Zanoni Oliari, né? Muito ativa. Aí, no atendimento, nas pessoas que vêm lá, nós temos a dona Noemi, temos a dona Márcia, temos a dona Tere, né? E a dona Deca, né? E além disso, nós temos duas pessoas determinadas na segunda e na quinta que desmancham a sacola e separam por tamanhos, que é a dona Tere e a dona Deca. E na quarta de manhã seria a dona Marta, que ela e a filha dela, ou a mãe dela, que elas vão lá ajudar e que fazem esse trabalho. Então, eu sinto uma gratidão muito grande a essas voluntárias. E agora, então, nós recebemos mais duas, que duas jovens, né? Que é a Adri e a Juscelia, que nos estão complementando o nosso trabalho. E nós deixamos o campo aberto. Se alguma pessoa quiser se oferecer como voluntária nesses horários, ir lá uma hora, duas, para nos auxiliar, nós agradecemos. Álvaro, Giovana, nossa gratidão a vocês. Mesmo, a nossa gratidão mesmo. E a todas as famílias que nos estão ajudando nesse momento difícil que o inverno está nos pegando de valer esse ano. Então, ao comércio que recolhe essas doações, né? E todos os outros postos, que nós temos postos nos CRAS, em outros locais, nas escolas, nossa gratidão. Nós, o que temos hoje aqui é gratidão. No mais, estamos com as portas abertas. Nosso telefone é 988-09-0188. Vou repetir. 988-09-0188. Estamos à disposição.
É, ali o ouvinte pode ligar aqui na rádio, a gente passa todos os detalhes, informações.
Isso,
também.
Vocês sempre fazem esse bonito trabalho. Um abraço.
Obrigado,
a todos.
Jandir.
Gratidão.